Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação.
Trauma Traduz.
Hoje é dia 28 de setembro de 2020 e vamos falar sobre Ricardo Salles, o pior de todos os ministros. Desde Eduardo Cunha, a política pública não conhecia um personagem tão ardiloso e cruel quanto o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A sua competência em destruir as amarras que preservam o meio ambiente brasileiro só se equiparam com as de Cunha, nos seus esquemas de pirâmide para conquistar a maioria no Congresso e ficar milionário. Hoje, dia 28 de setembro, Salles superou seus próprios limites ao fazer com que o CONAMA, que é o nome, a sigla do Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprovasse a revogação dos critérios para preservação das áreas litorâneas de manguezais e restingas, assim como em áreas em torno de reservatório de água, como os mananciais urbanos. A mando do Salles, o CONAMA aprovou ainda uma resolução que permite a queima em fornos de produção de cimento dos resíduos de poluentes orgânicos, como pesticida, inseticida e fungicida. Bem, historicamente, o CONAMA ele sempre foi um órgão que, embora tivesse uma participação relevante do governo e dos representantes das secretarias estaduais, ele tinha também uma participação muito importante de ONGs, de cientistas, de entidades empresariais, ou seja, ele tinha ali um recorte de todos os setores interessados em meio ambiente. Ele funcionava como uma espécie de uma grande câmara onde a legislação ambiental era tratada por pessoas que eram especialistas no tema. No ano passado, pouco depois de tomar posse, o que o Salles fez? Ele mudou a composição do conselho e tirou o poder de ONGs e de estados e aumentou o poder do governo federal. Hoje, os órgãos, quer dizer, ele, Salles, pessoalmente, ele tem o poder sobre mais de 40% dos votos do CONAMA. Portanto, nada passa sem que ele aprove. Essa medida é potencialmente ilegal, mas o recurso para ela foi feito e está nas gavetas da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que até agora não julgou nada. Bem, com essa maioria, o Salles pôde fazer o quê? Ele pôde passar a boiada. Vocês lembram dessa expressão? Passar a boiada foi a expressão que o Ricardo Salles usou naquela famosa reunião ministerial que foi depois exibida em função da questão do Sérgio Moro com Jair Bolsonaro, mas quando o Salles fala, ele fala que a pandemia de coronavírus era um momento para se passar a boiada e mudar a legislação ambiental sem precisar de autorização do Congresso. Bem, é exatamente o que ele está fazendo. Nesses pouco mais de um ano e meio que ele está como ministro, o Salles ele conseguiu retroceder a política ambiental a pré-anos 70 quase. Primeiro o que ele fez foi, ele acelerou o sucateamento tanto do IBAMA, que é o órgão que fiscaliza a legislação ambiental, quanto do ICMBio, que é o órgão federal que cuida dos parques e florestas nacionais. Ele rompeu um acordo pelo qual o governo da Noruega dava dinheiro para o Brasil preservar a Amazônia. Ele evitou a punição de garimpeiros que invadiram terras indígenas. Ele estimulou fazendeiros a usar fogo para limpar pasto sem autorização. Ele negou os dados tanto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais como da NASA sobre o aumento de queimadas e o aumento de desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Ele alimentou as teorias de conspiração sobre supostos interesses estrangeiros em rebaixar a reputação brasileira e ele patrocinou a maior liberação de leis ambientais já conhecida. Sobre esses pouco mais aí de 20 meses, o Salles conseguiu fazer com que o Brasil perdesse mais hectares de floresta do que 4 anos de outros ministros anteriores aí. É difícil achar um ministro que tivesse sido ao mesmo tempo tão competente e tão cruel quanto o Ricardo Salles. A questão é que as ações do Salles, elas vão repercutir por anos. Ele ajudou a destruir a imagem brasileira das empresas brasileiras no exterior. Hoje, qualquer empresa brasileira no exterior, e eu estou falando isso, é uma coisa muito, estou falando isso para vocês há muito tempo, isso é muito sério. Empresas como a JBS, empresas como a Marfrig, empresas como a Vale, empresas como a Petrobras, empresas como, como qualquer empresa brasileira que tenha negócios no exterior, elas hoje sofrem uma pressão em função da questão ambiental. O Brasil é um país hoje que tem uma dívida ambiental. E essa dívida ambiental ela não existia até a chegada do Salles. O Salles ele é diretamente responsável por isso. Isso também afeta os produtos brasileiros. As traders brasileiras, e aí, quer dizer, traders estrangeiras que operam no Brasil, né, elas têm hoje, elas terão no futuro dificuldade com os produtos brasileiros. Há pouco tempo atrás, a Natura estava dizendo, o diretor da Natura estava dizendo que a Natura, que é uma empresa que tem historicamente que tem um papel de extremamente observação das questões ambientais, está sofrendo sanções, dificuldades de venda do mercado europeu em função de ser brasileira, por ser brasileira. Isso vai acontecer muito mais, quer dizer, ou seja, é muito provável que ao final dessa, quer dizer, quando a pandemia arrefecer aí em 2021, 2022, a Europa passe a fazer sanções comerciais a produtos brasileiros em função da questão ambiental. Isso, vai ser menos dinheiro para o Brasil, menos emprego para o Brasil, menos recursos para o Brasil, em função dessa política Salles de destruição total. Eu quero dizer uma coisa, o governo Bolsonaro, ele vai acabar. Ele não vai acabar. Logo, hoje, nas condições atuais, o Bolsonaro provavelmente até vai ser reeleito. É eventual que o Bolsonaro tente até mudar a Constituição para ficar um terceiro mandato, se não colocar um filho dele como presidente. Então, o risco Bolsonaro, ele é longo. Eu acho que o Bolsonaro pode ficar 10 anos? Pode ficar 10 anos. Mas, eventualmente, o Bolsonaro vai acabar. E, assim como antes o Brasil passou pelo Getúlio Vargas, assim como antes o Brasil passou pela ditadura militar, assim como antes o Brasil passou pelo PSDB, assim como antes o Brasil passou pelo PT, um dia tudo acaba. Só que essa herança ambiental do governo Bolsonaro, ela vai perseguir o Brasil, perseguir as novas gerações brasileiras por décadas. Eu sou Thomas Trauma e esse foi o Trauma Traduz de hoje. Até semana que vem.